Ora, muito bem, iremos então dar início à nossa reunião. Na ausência do titular do cargo, cabe-me a mim, na minha capacidade de Primeiro Vice-Presidente, dirigir os trabalhos. Espero estar à altura das circunstâncias e conto, obviamente, com toda a vossa colaboração. Estamos aqui à espera um pouco, uma pausa para termos quórum, que ele já existe neste momento. Haverá a participação de três senhores deputados online, a saber, o deputado Miguel Rangel, o deputado Filipe Sousa, do JPP, e o senhor deputado João Almeida, que neste momento ainda não está, ou melhor, já esteve, mas já saiu, mas creio que não é impeditivo que possamos dar início à reunião. E o primeiro ponto da ordem de trabalhos é a discussão e votação do relatório sobre o projeto de lei número 593/17/1 do PCP, que reforça o regime de direitos dos profissionais da Polícia Marítima e de participação das respectivas associações representativas. Constitui a primeira alteração à Lei 53/98, 18 de agosto, e à Lei número 9/2008, de 11 de fevereiro. O relatório foi elaborado pela senhora deputada Patrícia Gonçalves, do LIVRE, que está presente, a quem eu passaria a palavra para a apresentação do mesmo. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumpro-me apresentar o relatório relativo ao projeto de lei 593, apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, que pretende reforçar o regime de direitos dos profissionais da Polícia Marítima e a participação das suas associações representativas. O PL mostra que o quadro legal vigente não reconhece plenamente profissionais da Polícia Marítima como força de segurança com direitos próprios em matéria laboral e associativa. No fundo, a iniciativa pretende reforçar esses direitos, prevendo o alargamento das garantias de participação associativa, o direito de negociação coletiva e a criação da figura do delegado associativo. Entre as alterações mais relevantes, destaca-se a eliminação da proibição de participação em manifestações de caráter político, mantendo-se as limitações relativas a atividades partidárias. A proposta introduz ainda regras mais claras para o exercício da atividade associativa e mecanismos que procuram equilibrar estes direitos com as exigências próprias de uma força de segurança. E estamos em condições do votar? Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Em nome da mesa, agradeço-lhe o trabalho produzido. Pergunto aos grupos parlamentares se sejam a participar. O Sr. Deputado Martin Seider, do PSD, pede a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar também as senhoras e senhores deputados e um cumprimento especial à Sra. Deputada Patrícia Gonçalves e agradecer-lhe também todo o trabalho que desenvolveu e dizer que da nossa parte, do Grupo Parlamentar do PSD, não há nada a opor. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nuno Simões de Melo, do Chega, tem a palavra. Palavras, Sr. Deputado.
Peço-me desculpa, Sr. Presidente. Sr. Presidente, antes de tudo, muito obrigado por me dar a palavra. Em segundo lugar, felicitar o Sr. Presidente pelas funções que hoje está e dar-lhe as boas-vindas à presidência da interina em substituição
da
Comissão.
Já é a segunda vez.
Outra vez não estava cá eu, Sr. Presidente, certamente. Em relação à Sra. Deputada Patrícia Gonçalves, muito obrigado pelo relatório. Obviamente que em relação ao relatório, o Grupo Parlamentar do Partido Chega não tem nada a obstar, e em relação à matéria que deu origem ao relatório, obviamente que reservaremos o espaço próprio para discutir politicamente o tema, que em algumas coisas poderá ter algum interesse e ter estar de acordo com o que nós pensamos, mas noutras está completamente no oposto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais pedidos de palavra. Assim sendo, passaríamos à votação do relatório. Eu pergunto quem vota contra, quem se abstém, e o relatório é aprovado por unanimidade. O segundo ponto é idêntico, é uma discussão e votação do relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à criação do Programa para a Inovação Ágil e Rápida no Domínio da Defesa, Agile. O deputado relator, o Sr. Deputado Miguel Rangel. Todavia, o Sr. Deputado solicitou aos serviços da Comissão a dispensa da apresentação do relatório. Não é uma prática muito comum, mas é perfeitamente possível e não impede, obviamente, que o mesmo possa ser discutido e votado. E, portanto, com este pressuposto, aliás, o Sr. Deputado Miguel Rangel encontra-se online, com este pressuposto eu pergunto aos grupos parlamentares se desejam manifestar-se relativamente ao relatório e, obviamente, da parte da mesa, agradecendo o trabalho produzido. O Sr. Deputado Marina Vera Silva tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queríamos saudar o relatório. Esta é uma matéria da maior importância à medida que vamos aumentando a capacidade a nível europeu de investimento na área de defesa. É importante por ser mais um elemento nessa garantia de soberania e de autonomia estratégica da União Europeia, mas também é muito importante na medida em que permite uma valorização de setores mais ligados à investigação e desenvolvimento, por um lado, e por outro, às PMEs, que é e pode ser muito positivo para um país como Portugal. A dinamização destes mercados mais alargados e de forma a poderem ir além dos grandes contratantes da indústria da defesa mais tradicional podem ser muito significativos para o nosso país, para a dimensão concreta de envolvimento das PMEs e para o desenvolvimento dos setores mais ligados à ciência, à investigação e ao desenvolvimento, e isso parece-nos muito positivo e por isso saudamos o relatório em si, mas também a medida e o tema do qual ele trata. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não havendo mais intervenções, pergunto só ao Sr. Deputado Miguel Rangel, que está online, se deseja fazer algum breve comentário ou se, caso contrário, possamos prosseguir.
Obrigado, Sr. Presidente. Não, pode prosseguir. Eu dispensei exatamente pelas condições aqui a estar a participar na reunião. Foi nesse sentido que solicitei essa dispensa que me foi dada como possível e não, neste momento também não temos mais nada a acrescentar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Assim sendo, eu pergunto aos grupos parlamentares quem vota contra o relatório, quem se abstém, e o relatório, tal como o anterior, está aprovado por unanimidade. Faz com que nós possamos passar ao ponto número 3 da ordem de trabalhos, que é a discussão e votação na especialidade das seguintes iniciativas. E aqui temos a distinguir entre um projeto de lei e dois projetos de resolução, que visam, digamos, têm o mesmo escopo, digamos assim. O projeto de lei é o projeto de lei 153/17/1 do Chega, estende a gratuitidade dos transportes públicos aos antigos combatentes em todo o território nacional, e os projetos de resolução são, respectivamente, o número 889/17/1 do CDS-PP e PSD, pelo alargamento do passe do antigo combatente a todo o território nacional e pela maior eficiência nos pagamentos feitos pelo Estado às empresas de transportes. E o segundo é o 892/17/1 do JPP, que recomenda ao Governo que assegure a plena efetividade do passe do antigo combatente, a simplificação dos respectivos procedimentos e o reforço do acesso dos antigos combatentes aos direitos previstos no respectivo estatuto. Ora bem, perante estas três iniciativas, e sendo que a primeira é um projeto de lei e que altera o artigo 17 do Estatuto do Antigo Combatente, que é o projeto de lei 153 do Chega, e sendo que os outros dois projetos de resolução recomendam ao Governo que vá no sentido de alterar aquilo que o Chega aqui está a alterar, eu pergunto, e por sugestão de serviço, e que me parece perfeitamente avisado, que se possa fazer, após a aprovação final global, uma redação final que inclua os três projetos, o projeto de lei e os dois projetos de resolução. Isto é, e não, digamos, que os mesmos vão no sentido de recomendar uma coisa que já será alterada. E, portanto, eu não sei, mas eu pergunto, obviamente, qual é a opinião dos grupos parlamentares. Sr. Deputado.
Sr. Presidente, nós não concordamos muito com... Não concordamos, não é muito nem pouco, não concordamos com essa abordagem, porque, apesar de nós, quando fizemos o debate na especialidade, se calhar aguardaríamos para perceber a posição do PSD, e percebendo a posição do PSD, percebe-se que não é compaginável com um texto comum. Está bem?
Muito bem. Pronto. Sr. Deputado Nuno Simões de Almeida. Simões de Melo, peço desculpa.
Sr. Presidente.
É sempre a minha falha, sempre nos nomes, mesmo que eu acabo lá à frente. Não, e conhecendo as pessoas de há muitos anos.
Não há problema nenhum, Sr. Presidente. Já me chamaram pior. O grupo parlamentar do Partido Chega também considera, pelo menos de difícil execuibilidade, ou transformar com os projetos de resolução um projeto de lei. Por isso, nós não votaríamos favoravelmente essa possibilidade, mantendo a redação do projeto de lei. Em relação aos projetos de resolução, como não são da nossa autoria, não nos vamos pronunciar. Muito obrigado.
Naturalmente, muito obrigado. Não sei se há mais intervenções. Enfim, uma vez que estamos no ponto de discussão e votação, se quiserem dizer alguma coisa de vossa justiça relativamente a cada um dos projetos, também estaremos à vontade nesse aspecto e podemos, não sei se há... Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tendo em conta que é o projeto de lei, em princípio será mais enquadrante, acerca do mesmo, eu gostaria só de referir que o que nós propomos alterar vai também no sentido do que os projetos de resolução apresentam. Por aí não há nada a obstar. Os projetos de resolução, sendo recomendações, são ligeiramente diferentes. Há, no entanto, um pormenor que nós gostávamos de salientar. Tem a ver com estender isto às viúvas. As viúvas, aplica-se o número 1 do artigo 7º do Estatuto. Quer dizer, são as viúvas dos antigos combatentes do ultramar, de uma forma a ser mais perceptível. Ou seja, não são as viúvas de todos os antigos combatentes previstos no Estatuto. O Estatuto, eu sou antigo combatente e nunca combati no ultramar. E aplica-se a gratuitidade do passe, no meu caso. No caso das viúvas, aplica-se somente às viúvas dos antigos combatentes dos teatros de operações em África e da Índia, a quando da ocupação pela União Indiana. Eu penso que isto é um pormenor que pode ser importante até na tomada de decisão dos restantes partidos sobre a aprovação ou não, ou o sentido de voto dos partidos. Há ainda um segundo ponto que eu gostaria de esclarecer, que tem a ver com a gratuitidade da viagem, não é com a gratuitidade do título, ou seja, nós não estamos a pedir que toda a gente tenha um passe gratuito, estamos a alterar, e foi aprovado na sua votação geral, a alterar a possibilidade de ter, a possibilidade de viajar em todo o território nacional, ou seja, ter essa viagem, as viagens gratuitas. Eu penso que isto também é importante, uma vez mais, para a tomada de decisão dos restantes partidos. São dois pormenores que eu penso que pode ajudar depois os partidos na sua decisão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e também diria que, no seu caso, a questão do Estado Civil está longe ainda de se consubstanciar. Mas há algum tempo, porque... Não, eu sei, mas...
Sei lá, sei, mais.
Muito bem. Mais intervenções? Sr. Deputado Martim Seider.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Tanto este projeto de lei como os nossos projetos de resolução vão todos ao encontro da mesma, como o Sr. Presidente também disse no início, do alargamento geográfico, face à injustiça que nós vivemos, dadas as circunstâncias do nosso território, nomeadamente por causa das respectivas... comunidades intermunicipais ou mesmo as áreas geográficas, no que diz respeito ao Porto e a Lisboa, que dispõem hoje de outro tipo de serviços. Ainda ao encontro também do que o Sr. Deputado Nuno Simões de Melo estava a dizer, também está plasmado no nosso projeto de resolução isso mesmo, o facto de ser um utilizador e só depois ser o Estado o pagador. Ou seja, é realizada uma viagem e essa viagem depois é ressarcida pelo próprio Estado. Não estarmos a comparticipar, digamos que, um título mensal, mas sim a própria viagem, porque poderá ser um serviço, o serviço neste caso é o mesmo para o utilizador, enquanto para o Estado poderá representar, sim, um menor custo. E esta sugestão eu gostava que viesse refletida no projeto de lei que o Partido Chega apresenta, e deixo assim a sugestão.
Muito obrigado. Sr. Deputado, eu tenho ali uma inscrição do Sr. Deputado Filipe Sousa, se calhar ouviríamos o Sr. Deputado José Filipe Sousa e depois passo a palavra ao Sr. Deputado Nuno Simões de Melo. Sr. Deputado José Filipe Sousa, tem a palavra.
Sim, muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Uma correção, não tenho José no nome, é só o Filipe Sousa. Portanto, não sei de onde surgia...
Eu peço desculpa. Faz favor, prosseguir.
Tá bom, tudo bem. Pronto, ainda é um encontro daquilo que o Sr. Presidente falou. Estamos aqui, embora em formatos diferentes, temos um projeto de lei e dois projetos de resolução. A mim não me deixa qualquer constrangimento construir aqui um texto conjunto no que diz respeito aos projetos de resolução. Portanto, eu acho que o grande objetivo destas iniciativas chocam entre si, e ainda bem. Nós falamos aqui também no que diz respeito ao princípio da continuidade territorial, neste caso concreto as regiões autónomas, mas estarei disponível para encontrar aqui uma solução de texto final conjunto que vá ao encontro da sensibilidade de cada partido que apresenta as diferentes iniciativas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nuno Simões de Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu só peço atenção aos Srs. Deputados para aquilo que nós temos escrito no nosso projeto de lei. O nosso projeto de lei não diz qual é que é a forma de se proceder à gratuitidade. Nós dizemos que é o Governo, em articulação com as autoridades de transportes competentes, adota as medidas necessárias a assegurar a gratuitidade. Como nós aprendemos na tropa, o como fica a cargo dos comandantes subordinados. Por isso, o como será da responsabilidade do governo. Obviamente que, em termos pessoais, eu tenho sempre muito receio da burocracia do Estado e saber as dificuldades que um antigo combatente tem, muitas vezes, em termos pecuniários. Ter que pagar à cabeça para depois ser ressarcido, nós não sabemos quando vai ser ressarcido. E arrisca-se, vamos imaginar que é uma viagem por causa de uma doença oncológica e quando vai ser ressarcido já morreu. Por isso, certamente que haverá outros mecanismos, certamente que o Governo poderá estar alerta para outros mecanismos, mas tem amplitude suficiente este articulado para permitir que isso aconteça. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputado Martins Sá.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para clarificar, não é diretamente o Estado que paga diretamente ao utilizador, ou seja, como nós sabemos, as diversas áreas geográficas têm diversas e diferentes tipos de empresas que operam. E isto seria eliminar e diminuir a burocracia diretamente do Estado com essas entidades que operam no local, nunca sendo o próprio utilizador. Mas... E a avançar o dinheiro para que fique de forma clara, não vamos depois estar a ressarcer. E nós mantemos naturalmente a posição que já mantivemos no debate que ocorreu em plenário e não nos vamos opor a este projeto de lei.
Muito obrigado. Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva.
Muito obrigado. Eu julgo que nós temos de decidir aqui dois caminhos e os dois são perfeitamente admissíveis. Um é votar e pronto, o outro é definir um prazo para a introdução de alterações nestes diplomas, para que o PSD, querendo, possa fazer essas sugestões de alteração e votar depois, porque o resto, nós hoje só podemos votar o que está aqui escrito, a não ser que decidamos adiar para melhorar a proposta, dependendo da abertura dos proponentes, mas é só porque senão vamos estar aqui a interpretar o que aqui está escrito conforme o olhar de cada um. Portanto, do ponto de vista do Partido Socialista, as duas soluções são viáveis, um prazo para alterações ou votarmos já, mas senão vamos ficar aqui a achar que decidimos uma coisa diferente da que decidimos, e o que nós podemos decidir hoje é este texto e nada mais.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e foi oportuno a sua intervenção. Portanto, é aquilo que eu procurei fazer inicialmente, era que, havendo um projeto de lei, que até teve, enfim, um acolhimento com certa amplitude, e havendo projetos de resolução que vão, basicamente, em termos, pelo menos, do seu escopo, no mesmo sentido, pudesse haver aqui algum anacronismo, isto é, da lei estar atualizada e depois, ou de passar a estar atualizada, e depois as recomendações ao Governo para atualizar a lei. Portanto, era só mais isso, mas obviamente, como disse bem, dos dois caminhos são viáveis. Isto é, aquilo, digamos, que neste momento podemos, nós podemos fazer apenas é votar os textos, cada um per si, ponto final. Ou, eventualmente, se assim o entenderem, ou não, de chegar a um entendimento para, digamos, dando aqui um prazo para poder eventualmente, digamos, avançar mais além. E, portanto, são essas as questões que estão em cima da mesa. Sr. Deputado Martins Cid.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É exatamente nesse sentido que o Sr. Presidente estava a dizer, e se tiver a amabilidade e a disponibilidade de nos dar um prazo, nós apresentaremos por escrito, caso o partido chegue, também concordo. Obrigado.
Obviamente que aqui terão que estar todos de acordo, não é? E sobretudo o partido Chega, porque é o autor do projeto de lei.
Sr. Presidente, eu provavelmente não fui suficientemente claro, e peço desculpa por isso, mas eu considero que o nosso artigo 4 está de tal maneira aberto que permite depois, na aplicação prática do Governo, utilizar a metodologia que bem entender. Eu não vejo nenhuma necessidade de integrar neste projeto de lei as recomendações que estão nos projetos de resolução. Vou muito mais de encontro ao que foi dito pelo Sr. Deputado Filipe Sousa, do JPP, de, eventualmente, quem apresentou os projetos de resolução, pensar num texto conjunto. Nós, neste momento, consideramos que o projeto de lei, como está e como está para ser votado, tem condições para ser votado de imediato na especialidade, dando as garantias que os partidos, das dúvidas que os partidos demonstraram ter, porque depois é uma questão de colocar no terreno essa aplicação e não a alteração da lei em si, mas não integrar os projetos de resolução no projeto de lei. Não me parece, primeiro, que isso seja curial e segundo, que de facto se aplique uma coisa à outra. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não sei se há mais... Deputada Mariana Vila Silva.
Eu julgo que não é isso que está em causa. O que está aqui em causa é o PSD preferir que o projeto de lei a ser aprovado tenha detalhes que hoje em dia não estão. E isso significaria prolongarmos, no fundo, o prazo de introdução de alterações que terminou ontem, mas foi muito curto, e dar aqui uma margem de tornar o projeto de lei ainda mais consensual do que já foi na generalidade, se eu posso dizer assim. E isso Chega só teria que se disponibilizar a mais uns dias de espera. Estou à vontade, porque o Partido Socialista não fará nenhumas propostas de alteração, só estou aqui a tentar ajudar ao que me parece ser o interesse do PSD, que é introduzir melhorias que depois, naturalmente, o Chega ou aceita ou não aceita, como sempre.
Muito bem. Sr. Deputado.
Sr. Presidente, em termos formais, eu penso que se houver um requerimento para propor esse adiamento, nós votaremos esse requerimento. E logo vemos.
Muito bem. Não sei se algum dos... Sim, pois é, pode haver o adiamento potestativo para algum dos grupos parlamentares, mas isso obviamente que competirá aos grupos parlamentares. Pronto, aqui chegando a este ponto, de facto, ou algum dos partidos que avança com o tal adiamento potestativo, ou teremos que votar os três projetos per si.
Sr. Presidente, o Chega está sempre do lado da solução. Por isso, uma vez mais, nós apresentamos potestativamente o pedido de adiar a votação e a discussão e a votação destes projetos, podendo ser agendado para a próxima reunião, mantendo aqui em ata qual é que era a minha opinião, que eu falei anteriormente. Muito obrigado. Mas apresentamos o requerimento protestativo para adiar.
Muito bem. Este. E, portanto, assim será e fica a questão, digamos, adiada. Eu penso que acaba por ser uma boa solução, porque se conseguirmos, digamos, afinar o texto desta alteração, que é proposta pelo Chega, e tendo em consideração a quem se destina, acho que todos ganharemos com isso. Passamos então ao ponto número 4 da ordem de trabalhos, a fixação da redação final de textos aprovados nos termos dos dispostos nos artigos 156 e 128, número 8, do Regimento. O texto final relativo ao projeto de resolução 846/17/1 do Chega recomenda ao Governo que inicie os estudos. Eu não sei, eu penso que podemos ver tudo em conjunto. Que inicie os estudos conducentes à criação...
Não, tem que ser separado.
Tem que ser separado? Ok. Então, estamos na primeira. Texto final relativo ao projeto de resolução 846/17/1 do Chega recomenda ao Governo que inicie os estudos conducentes à criação de uma estrutura conjunta comum das Forças Armadas nas áreas administrativa, de recursos humanos e logística. Alguém tem alguma coisa a dizer relativamente ao mesmo? Sr. Deputado Nuno Simões de Melo.
Sendo um projeto do Chega, Sr. Presidente, é só para dizer que não temos nada contra a proposta de redação final que foi apresentada pelos serviços. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Avançamos para o segundo texto final, que é relativo ao projeto de resolução número 858/17/1 da Iniciativa Liberal, que recomenda ao Governo a adoção de uma estratégia plurianual para o reforço da atratividade, retenção e valorização dos efetivos das Forças Armadas. Alguém se deseja pronunciar? Muito bem. Sim, ninguém se pronuncia, aceitam-se as sugestões que foram efetuadas. Fixação. Ok. Pronto, não era, estava só aqui uma relação relativamente à questão da metodologia, portanto, se ninguém se manifesta contra, eles, digamos que estão implicitamente aprovados. Pronto, então passamos ao terceiro, que é o texto final relativo ao projeto de resolução 899/17/1, PSD e CDS-PP, que recomenda ao Governo a criação do programa Defender Portugal. Pergunto se alguém seja manifestar, portanto, está nas mesmas condições do anterior. E, por último, o texto final relativo ao projeto de resolução número 900/17/1 do PSD e CDS-PP, que recomenda ao Governo a criação e implementação do programa Mente Forte, que reforce a saúde mental nas Forças Armadas. Pergunto também se alguém se deseja manifestar. Portanto, está tudo aceito. E os textos finais... Senhora Deputada Mariana Vieira da Silva.
Muito obrigada. O entendimento que tive é que estávamos a fixar textos finais sobre estes dois últimos pontos. O Partido Socialista tinha-se abstido na votação na generalidade e abster-se-á, é só para clarificar.
Claro.
Na votação. Eu percebi, era só para, como às tantas não percebi o que é que estávamos a votar, era só para clarificar.
Os textos finais são...
Pronto, são, mas assim fica tudo clarinho.
São uma mera formalidade. Não, certo. Muito bem. O quinto ponto é a apreciação e votação da ata número 36/17/1, correspondente à reunião de 3 de junho de 2026. Alguém tem alguma coisa a dizer relativamente ao texto da ata? Caso contrário, podemos dá-la como aprovada. E chegamos aos outros assuntos sobre este último ponto da ordem de trabalhos. Tenho aqui duas informações relativas à atividade da Comissão na próxima semana. No dia 16 de junho, isto é, na próxima terça-feira, de hoje a uma semana, teremos a visita de trabalho à Marinha, à Escola de Fuzileiros e Alfeite, com saída da Assembleia da República às 9 horas. O prazo para as inscrições termina hoje, no final do dia. Portanto, quem ainda não fez e deseja visitar a Marinha, faz favor de o manifestar aos serviços. E no dia 17 de junho, isto é, no dia seguinte, quarta-feira, teremos as audições com os chefes dos ramos no âmbito da discussão na especialidade dos projetos de leis números 460/17/1 do PS e 504/17/1 do Chega, com os seguintes horários. Às 9h30, o chefe de Estado-Maior da Força Aérea, às 10h45, o chefe de Estado-Maior da Armada e às 12h, o chefe de Estado-Maior do Exército. Portanto, fica aqui... Eu que estas duas informações pergunto aos grupos parlamentares se desejam, neste ponto, intervir, estejam à vontade. Muito bem. Assim sendo, dou-te terminada a reunião. Relativamente à Marinha, a saída da Assembleia da República é às 9h. A audição do chefe de Estado-Maior da Armada é às 10h45. Portanto, eu vou repetir. 9h30, Força Aérea. 10h45, Armada. E 12h, Exército. Muito obrigado e até para a semana.